Continuando sobre as leis de Pesach, existe um costume muito forte entre os Ashkenazim que é costume porque não, os Sefaradim não fazem, mas entre os Ashkenazim isso é algo extremamente firme, que é a proibição de se comer leguminosas chamadas kitniyot em hebraico durante Pesach. Existem vários motivos por que os sábios proibiram isso e, na Europa, por conta da similaridade que se faz farinha com esses grãos e se usa para fazer uma série de massas que podem confundir as pessoas. Dá um exemplo: bolo de fubá. Se a pessoa vai comer bolo de fubá, pensa que ele pode acabar achando que as pessoas são mais ignorantes, vão ver, comendo bolo de fubá, bolo não tem problema de comer em Pesach, vai comer bolo que não é de fubá, que é de farinha. Isso é exemplo. E também porque muitos desses grãos, alguns desses grãos, eram e são plantados próximos de campos de trigo, de cevada, aveia, e acaba muitas vezes vindo grãos misturados no meio. E é justamente por isso que, mesmo os sefaradim que costumam comer arroz em Pesach, precisam verificar o arroz algumas vezes antes de Pesach, 3 vezes, para ter certeza que não tem nenhum grão de trigo misturado no meio. Então, entre os Ashkenazim, esse é o costume: não se come nenhum tipo de leguminosa. Como exemplos, arroz, feijão, milho, ervilha, gergelim, grão de bico e muitos outros, que são grãos. Não se come durante Pesach, eles não são considerados hametz, e por isso você pode ter isso em casa, só não pode comer. Então não precisa vender o arroz em Pesach, você não precisa vender o feijão em Pesach, você não precisa vender cornflakes em Pesach. Você pode ter isso em casa, mas não pode ser comido em Pesach. No caso do cornflakes, pode ser que eventualmente alguma vitamina seja originária de hametz, aí já é um pouco diferente, mas trouxe só como exemplo para entender o espírito da coisa. E um Ashkenazi não pode comer isso, mesmo que ele vá na casa de um sefaradim. Não pode comer. Proibido para o Ashkenazi. E os sefaradim, em contrapartida, podem comer à vontade, contanto que esse é o costume da comunidade a qual eles pertencem, porque tem sefaradim, principalmente sefaradim vindo dos países do norte da África, que não comem arroz em Pesach, e tem aqueles que não comem alguns outros grãos também em Pesach. Então, cada um segue o seu costume. Isso é o básico em relação a isso. Sempre que tem casamento entre Ashkenazim e Sefaradim, a regra fica segundo o marido. Se o marido é Sefaradim, então a mulher Ashkenazia que casou com ele passa a ser permitida comer kitniot. Ela não é obrigada. Existem muitas mulheres Ashkenazias que casam com Sefaradim e não conseguem. Pensa, arroz, não dá. Não desce. Então ela cozinha para o marido e ela não come, não tem nenhum problema. O contrário, uma mulher sefaradi que se casa com um homem Ashkenazi, ela passa a ter as mesmas regras dos Ashkenazim, ela não pode mais comer esses alimentos em Pesach, nem na casa dos pais dela. Isso é importante saber, é importante entender que esse é o costume, e essa é a lei. Então, se você entender, se você é um sefaradi, você vai convidar um Ashkenazi na sua casa, não sirva essas comidas, porque você sabe que ele não vai poder comer e vai ficar uma situação chata. Então, sirva o que ele pode sim comer. Serve umas batatas com frango, com uma salada, e não vai servir o que ele não pode comer. E, do contrário, os Ashkenazim não vão nem cozinhar leguminosas, nem vão servir um sefaradim na casa deles. Isso vai servir o que tem na casa dos Ashkenazim para comer. Para crianças pequenas, que por algum motivo precisam comer kitniot, leguminosas, ou pessoas, Deus livre, doentes, que precisam por algum motivo comer kitniot, mesmo entre os ashkenazim vai ser permitido, não é igual ao hametz, vai ser permitido comer, mas se tomando os devidos cuidados, né, para misturar com o resto da comida. Vai ter um utensílio específico para fazer isso e dá para criança, por exemplo, uma criança que precisa comer algum tipo de papinha ou precisa tomar algum tipo de complemento, desses leites complementares aí, que estão feitos misturados com kitniot, a maioria desses daí tem. Estou falando tipo nan, essas coisas, geralmente tem misturado kitniot. Se a criança precisa disso, ela vai poder tomar, não tem nenhum problema dela tomar. A única coisa é que você vai separar e não vai misturar com o resto dos alimentos que você está comendo em Pesach. Um detalhe importante sobre as matzot. Nós falamos que tem que comprar matzot, que tem as garra boa, a supervisão boa. Mas precisa se saber que existe um conceito nas matzot que pode escapar das melhores fábricas de matzá. E por isso nós temos que saber a lei e ficar de olho. Existem dois conceitos na matzá. Existe um tipo de coisa que é chamada matzá nefuchá, uma matzá que inflou. Isso é raro de acontecer, porque se já acontece, se percebe na fábrica que aconteceu, muito, muito difícil de acontecer. Mas digamos que sim aconteça. Uma matzá que tenha um lugar inflado do tamanho de uma noz, parecido como uma pita, que ela tem ar dentro. É problema isso. Não pode se comer essa matzá inteira. Porque se acontece isso, é sinal que aquilo fermentou. É muito raro isso acontecer. O que sim acontece, e acontece várias vezes, é a matzá dobrar. Se a matzá fica dobrada em algum lugar, dobrada quer dizer, não um pouco ondulada, isso não tem problema. Dobrada, para exemplificar, igual se fala nos livros, que faz orelhinha na ponta do livro. Dobrou mesmo, dobrou que colou a massa na massa. Isso é problema. Não se pode comer aquele pedaço. Então tem que tomar cuidado, porque isso pode acontecer em matzot. Tem uma supervisão. Imagina quantas matzot passam na frente para você ver toda a borda da matzá. Então, às vezes, escapa e precisa se tomar cuidado. Então, você vai comer matzot em Pesach, se você vê uma matzá que está assim, você tira aquele pedaço e não come todo aquele pedaço que tiver dobrado e mais um pouquinho tira fora. Outro detalhe importante é sobre kasherização. Tem muitas leis, é muito difícil de resumir. Então, por isso é importante, pessoal que precisa kasherizar alguma coisa, para verificar direitinho como kasherizar. Utensílios. De uma forma geral, nós temos utensílios para pesca. Graças a bom Deus, vivemos numa geração que você pode ter utensílios para pesca. Mas se tem algum utensílio que você precisa para pesca, kasherizar, não pode usar sem kasherizar, vai depender muito. Qual o material deste utensílio, como ele é utilizado normalmente, se é a frio, se é a quente, se é forno, se é fogão, cozinhando ou assando. E segundo isso, vai se saber como que deve se kasherizar. Então, tendo alguma dúvida, pergunta para um rabino exatamente sobre aquele utensílio específico que você precisa kasherizar. De resto, o que nós sim temos que kasherizar sempre, a nossa pia precisa ser kasherizada. Então, ou você chama uma equipe que sabe kasherizar e vai kasherizar, ou você precisa também se informar exatamente como que deve se kasherizar se você for kasherizar sozinho. Fogão. Se você vai usar o mesmo fogão que você tem durante o ano, não tem um fogão especial para peça, também precisa saber exatamente como que se kasheriza o fogão. Forno também, precisa saber como se kasheriza. De uma forma geral, os ashkenazim evitam kasherizar forno para pensar, que é bem complicado, mas existe a forma de se kasherizar também forno. Micro-ondas, existe uma grande discussão sobre micro-ondas. Tem aqueles que dizem que é cacheirizável, tem aqueles que dizem que não dá para cacheirizar, e justamente por conta disso acaba tendo um grande questionamento sobre o micro-ondas. Então também deve perguntar para o Rabino se você precisa usar o micro-ondas em Pesach. Mas eu acho que 8 dias sem micro-ondas dá para se virar muito bem em Pesach. Tudo a gente se vira bem em Pesach, micro-ondas também dá para se virar sem. O que mais pode precisar? O resto, de uma forma geral, na cozinha é só limpar, porque você não usa quente. Então as geladeiras tem que limpar, obviamente, tem que se lavar bem a geladeira, limpar bem a geladeira, porque com certeza vai ter hametz na geladeira. Freezer, mesas, precisa se limpar também. E, de uma forma geral, os ashkenazim costumam que, mesmo cacheirizando a pia, depois se cobre a pia com alguma coisa, se forra, com alumínio, com plástico, com alguma coisa que seja. Se for com plástico, logicamente não dá para colocar comida quente direto, na panela quente direto, tem que sempre usar apoio de coisa quente. Mas muita gente assim faz. É mais prático hoje em dia usar métodos de plástico. E mesas. Também existe o costume de se forrar elas. Não precisa ser com alumínio. Uma toalha, depois por cima dela colocar a toalha de Pesach. E o que mais? Maquinários. Dá para se usar teoricamente os mesmos maquinários se a gente conseguir limpar eles muito bem. Mas como isso é muito teórico, porque limpar eles bem é bem complicado. Por exemplo, liquidificador. De qualquer jeito, precisa ter um copo e uma lâmina específicos de Pesach. Não dá para usar durante o ano. Então, já precisa disso. A máquina daria para usar, mas a máquina que você faz, um monte de bolo, voa farinha para todo lado e entra dentro da máquina, do lado da máquina, e todos os furinhos que tem, limpar ela é uma coisa que se torna um pouquinho complicado. Batedeira, pior ainda. Então, todas essas máquinas, de preferência, é bom ter alguma máquina específica para pesar. Melhor coisa. Chapa, para usar no Shabbat e no Yom Tov, para esquentar comida, chapa elétrica. Dá para se cacheirizar ela também, se possível ter uma específica para Pesach. Melhor, senão não tem problema, dá para sim cacheirizar ela. Também pergunte para o Rabino exatamente como proceder. É uma coisa que é possível. Esse é um resumão de cacheirização, porque como eu falei antes, em outros anos nós chegamos a entrar em mais detalhes e tal, mas primeiro que acaba complicando um pouco, e segundo que às vezes alguma coisa foge, porque tem que se saber cada coisa exatamente, são muitas leis. Então a melhor coisa, tendo alguma dúvida, perguntar exatamente como proceder naquele caso específico.